E o CBN Maringá, primeira edição de hoje, vai conversar com o futuro secretário da Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, que já está aqui comigo no estúdio da CBN. Futuro secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Secretário, o senhor tem na mão uma pasta que vamos dizer que é fundamental para a saúde financeira do município, para a realização de uma série de obras, vamos dizer que para aquilo que se prometeu ser cumprido. O senhor está à frente hoje do Instituto Cultural Engá, que é uma entidade civil, é uma relação que o próprio prefeito eleito se comprometeu de ter nas secretarias o máximo de acordo entre a administração pública e a sociedade civil organizada. Qual a sua expectativa ao assumir uma secretaria tão importante numa cidade que, pelo que nós conversamos com o último secretário da Fazenda, está com as contas em dia?
É um desafio muito grande. A prefeitura de Maringá, ela tem uma estrutura imensa. São mais de 12 mil funcionários, são mais de 400 mil contribuintes, cidadãos maringaenses que usam dos serviços que a prefeitura municipal presta e milhares de fornecedores. Então a gente vai ter que administrar a relação com todos esses agentes, né? Sociedade, comunidade, fornecedores, servidores públicos, de maneira que a gente possa utilizar os recursos públicos de maneira mais eficiente e eficaz, reduzir os custos dos serviços públicos e dar mais qualidade, né, do serviço final que é oferecido para a nossa sociedade.
Bom, a gente tem aí um período de crise. O país vive uma expectativa em relação ao ano que vem, mas 2016 todo mundo sabe que é um ano que alguns dizem que é para esquecer. Nesse ano de 2016, Maringá, que tem aí o quinto orçamento do Estado, nós tínhamos uma previsão de 180 milhões de reais. Até agora, até outubro, 140 milhões foram cumpridos. A maior parte dos municípios perderam em torno de 2 a 4% do seu orçamento. Como é que vai ser administrar 2017, que alguns dizem que talvez seja igual a 2016, se tudo der certo? Ou, que se tiver melhoras, não vai ser muito significativas?
Nós temos um problema sério para ser enfrentado, né? O que existe, nós estamos pegando uma prefeitura com um orçamento que não foi elaborado por nós, pela equipe que vai assumir a partir de 1º de janeiro, e enfrentando uma grave crise econômica. O mercado está em recessão, as empresas estão produzindo menos porque o consumo diminuiu, e com a redução do consumo, em função disso, há também uma redução da arrecadação dos tributos. Nós vamos ter que trabalhar buscando eficiência na arrecadação desses recursos e na utilização dos recursos disponíveis, né? Nós vemos, por exemplo, aqui em Maringá, uma necessidade muito grande de trabalhar a conscientização da nossa comunidade da necessidade de se pedir nota fiscal quando se consome produtos e serviços. Quando você compra um bem, quando você contrata um serviço, a necessidade de você pedir a nota fiscal. A nota fiscal que é a fonte inicial de geração dos tributos. Então existe a necessidade de fazer essa conscientização. Então uma campanha informando para o consumidor a importância disso para a gestão mais eficiente da nossa prefeitura.
Que tem o Nota Paraná, por exemplo, seria uma forma de dar um incentivo nesse sentido.
Exatamente, uma parceria com o governo do estado para incentivar o Nota Paraná para que a gente tenha uma abrangência maior. O setor público, na iniciativa privada, quando a gente enfrenta uma crise, a primeira coisa que você faz é reduzir custos. Então você readequa os custos a uma nova realidade econômica e financeira da empresa. Na área pública, a redução de custos ela é mais complexa, né? Por exemplo, você na área de servidores públicos, você tem muito pouco para mexer, né? Você, em função deles serem concursados, então há uma dificuldade muito grande de mexer nisso. O que nós precisamos, na verdade, é melhorar a eficiência da utilização dos recursos, né? Buscando mais eficiência nessa gestão financeira do município. Então vão ser vários desafios que nós vamos enfrentar e nós vamos precisar muito do apoio da sociedade, da nossa comunidade e principalmente das entidades, né, para que a gente tenha uma boa gestão.
Agora, quando se fala de fazer uma gestão conjunta, uma gestão transparente e tentar fazer dela uma gestão eficiente, existe aquilo que existe como obrigatoriedade legal. Quer dizer, tem algumas obras que você não pode parar, que já estão empenhadas, que tem orçamento deslocado para elas. Existem aqueles recursos livres que dá para se administrar dentro de uma prefeitura, que alguns consideram que é o grande perigo, né? Administrar aquilo que já não tem uma rubrica pré-indicada para poder ser gastado. Quais são as obras que seriam prioritárias para se manter, já que estamos falando de transição entre a administração atual e a futura administração? E o que pode ser feito para essa economia diante de algumas obras que já estão licitadas e que devem ser dado continuidade?
Essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando agora nesse momento de transição, né? Nós não estamos tendo acesso a todas as informações necessárias para avaliar, né, as situações emergenciais que nós temos que enfrentar logo no início do mandato. O Ulisses está muito empenhado em concluir todas as obras que já foram iniciadas. Esse é o objetivo inicial. A informação que nos chega é que os recursos já estão disponíveis, né? Então, já existe um recurso disponível vinculado a essas obras, então não vai haver falta de recursos para a conclusão delas. Queremos crer que isso é verdade. Nós estamos ainda levantando, tem uma equipe muito grande trabalhando em cima dos números da prefeitura para validar essa informação. E concluído essas obras, nós aí vamos trabalhar de acordo com a necessidade da sociedade, avaliar qual é a obra mais necessária, buscar os recursos necessários para que elas sejam realizadas e a gente tenha aí uma cidade que consiga gerar um bem-estar para todos nós.
O senhor colocou que está tendo dificuldades em receber informações. Além desta que o senhor acabou de colocar, sobre o que está sendo orçado, o que já tem de recursos, se tem dinheiro em conta ou não, o que mais está sendo difícil de obter de informação?
Na verdade, em todos os setores, né? Nós temos equipes trabalhando em cada uma das secretarias, levantando todas as informações, e o que nós queremos é saber justamente isso, né? Quais são as necessidades eminentes para que a gente não espere assumir a gestão para poder providenciar. Por exemplo, as creches agora elas começam um período de oferecer para os alunos esse período que não tem aula, mas é que eles possam estar nas creches. Então, nós precisamos saber quais são os funcionários necessários, se eles já foram contactados, o impacto desse custo adicional na folha de pagamento, para que a gente mantenha essa estrutura para atender essa demanda que acontece agora nesse período de férias, né? Esse é um das nossas preocupações. Outra preocupação também é com relação aos materiais necessários para que a gente continue prestando serviços na saúde, nas obras, os próprios recursos administrativos. Então, a gente está com dificuldade de levantar esse estoque de materiais, as licitações que estão em andamento, informações que nos chegam de que algumas licitações estão sendo canceladas na área de saúde, né? Já algumas situações foram veiculadas aí na mídia. Então, a gente está buscando essas informações para garantir para a comunidade que não vai haver interrupção do serviço que já é oferecido para toda a sociedade.
Uma das questões que foi polêmica foi a contratação de professores, de funcionários públicos, de um concurso que a atual gestão fez e já estava em processo de contratação, que o prefeito eleito Ulisses Maia discordou, pediu cancelamento, o Ministério Público atendeu e cancelou. Esse cancelamento desse concurso, como é que o senhor avalia ele? Como é que vai ser depois com a nova gestão? Serão contratados esses professores ou não?
Foi uma preocupação muito grande para essa nova gestão, porque, como você falou, a maioria dos recursos da prefeitura ela já tem uma destinação específica, né? Pouquíssimos recursos arrecadados pelo município são receitas livres, que a gente pode aplicar aonde for mais necessário, mais emergencial. Por exemplo, com relação à folha de pagamento, existe um limite de que o município não pode gastar mais do que 60% da sua receita com despesas com pessoal. Desses 60%, 6% é da Câmara Municipal e 54% do município de Maringá. Ainda com relação a esses 54%, o Tribunal de Contas do Estado ele estabelece que existe um limite prudencial, 95% desse limite. Ou seja, 51,3% é o limite prudencial de gastos com folha de pagamento nos municípios brasileiros. Então, a nossa preocupação é que esse limite prudencial ele não seja superado, porque aí existe uma série de penalidades que é imputado ao município, entre elas não receber mais repasse de recursos, que você falou, do ICMS, e que pode atrapalhar sobremaneira a gestão municipal. Então, a nossa grande preocupação dessa contratação de funcionários é que esse limite prudencial fosse superado e a gente tivesse problemas financeiros. E o que a gente quer, se houvesse a possibilidade de fazer essa transição de maneira transparente, era entender a real necessidade desses colaboradores. Então nós pedimos, através de ofício para a atual gestão, quais são os cargos, aonde eles estariam lotados, e a real necessidade da contratação dessas pessoas, desses servidores, nesse momento, porque nós entendemos que em momento de crise, como na área pública a gente não pode fazer o desligamento de servidores, a gente podia buscar um remanejamento para atender de maneira mais eficiente essas necessidades de pessoal do município. E é uma grande preocupação. O que nós queremos nessa gestão com o prefeito Ulisses é trazer uma maior valorização do servidor público, principalmente na sua qualificação, para que ele possa, dentro da prefeitura, buscar novas oportunidades e a gente não tenha necessidade de efetivar novas contratações, né? Nós estamos aí alcançando já esse limite prudencial. A gente está fazendo o levantamento ainda. Há uma certa expectativa de que esse limite seja ultrapassado ainda nessa gestão, agora no mês de dezembro. Então a gente está apreensivo com relação a isso. Por isso, da nossa preocupação da não contratação, entendemos que o Ministério Público tomou a decisão acertada, porque isso poderia causar sérios prejuízos para o nosso município.
Agora, tem duas questões que envolvem direta e indiretamente a futura secretaria que o senhor vai assumir no ano que vem, que é, primeiro, a questão da licitação para a terceirização da coleta de lixo na cidade, que o prefeito eleito Ulisses Maia disse que, se tiver um contrato já assinado, vai cumprir o contrato, depois vai suspender. E a questão do transporte coletivo, que é a velha discussão da planilha, transparência das contas, e a secretaria que o senhor vai assumir, uma secretaria que todo mundo tem muita curiosidade em ter transparência nas contas, com o que se gasta, onde está se gastando, o que se tem para gastar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a transparência e sobre esses dois problemas. Como é que o senhor pretende gerenciar, não envolve diretamente só a sua secretaria, coleta de lixo e transporte, mas os gastos com isso envolvem. E como é que o senhor pretende administrar a transparência numa secretaria que é tão visada, tão importante?
A gente fala muito em recursos públicos, né? Eu acho esse termo, ele me soa estranho, porque não existe recurso público. O recurso, ele é meu, ele é seu, é do contribuinte que paga o seu imposto, né? Então, o recurso é da comunidade, é da sociedade, ele não é público, ele tem dono. E como esse recurso tem dono, a gente tem que prestar conta para o dono do recurso. Então, esse é o nosso principal objetivo, levar para a comunidade uma transparência das contas públicas. Quanto se arrecadou, aonde se arrecadou, de que forma esse recurso veio para os cofres públicos e como ele foi utilizado. Então, tornar público essas informações, esses contratos que a gente sabe que existe, mas nunca viu, né, nós queremos tornar isso público, porque o dono do recurso, quem paga essa despesa, é o contribuinte, né? Muita gente tem uma noção equivocada do que é ser contribuinte, isso a gente tem que deixar muito claro, né? Muita gente acha que contribuinte é o empresário porque ele paga o imposto. O empresário não paga imposto. O empresário não pode pagar imposto. Quem paga o imposto somos nós, consumidores. Eu, você, quando a gente vai no posto de combustível abastecer o carro, quando a gente vai na farmácia comprar remédio, quando a gente vai no mercado fazer compras para casa, quando você pede a nota fiscal, dentro do preço de cada produto que você comprou, de cada serviço que você contratou, está lá o imposto. Então, nós, quando consumimos bens e serviços, estamos pagando impostos. Então, todo esse recurso arrecadado pela União, pelo Estado, pelo município, ele é nosso. Nós é que pagamos. Então, nada melhor do que nós prestarmos contas desse recurso para o real dono desse dinheiro, que é o contribuinte, aquele que paga o imposto.
O cidadão paga um imposto razoável no dia a dia, quando consome os produtos que consome, que seja combustível ou alimento. E aí tem uma coisa que eu acho vital, que na hora da transparência é a linguagem da transparência. Muitos gestores públicos falam assim, mas está tornado público a informação, pública a informação. Só quando você vai acessar a informação, está numa linguagem que pouca gente entende. É necessário fazer uma linguagem mais simples? É um compromisso da futura gestão municipal ter uma linguagem mais clara, mais transparente para o cidadão?
Com certeza. Eu sou contador de formação e de profissão, e a minha profissão, o objetivo principal de um contador é gerar informação para tomada de decisão. Quem toma a decisão são os diversos usuários da contabilidade, o principal deles é o dono da empresa. Só que o dono da empresa, ele não entende de contabilidade. Então é minha função de, além de gerar a informação para tomar a decisão, traduzir essa informação numa linguagem acessível para o usuário, que é o empresário. No caso da prefeitura, nós temos que traduzir essa linguagem contábil, econômica, financeira, para a comunidade, para que ela possa entender esses números e o que isso vai impactar no dia a dia, né? Na sua relação ali no dia a dia com toda a comunidade. Então isso é fundamental, que a informação ela seja transparente, mas ela seja também legível, ela possa ser entendida por quem está lendo a informação.
Futuro secretário, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. A gente gostaria, inclusive, de ter o compromisso de qualquer informação que nós necessitarmos ter acesso ao senhor para poder ter esses esclarecimentos à população. E sucesso na sua gestão.
Agradeço, Gilson, agradeço a todos os ouvintes. Nos colocamos à disposição na Secretaria de Fazenda. Nós entendemos que o nosso desafio é enorme, é muita responsabilidade, mas a vontade de acertar, a vontade de fazer o certo e a vontade de transformar a realidade da nossa sociedade é muito grande. E a gente quer contar com o apoio da imprensa, da CBN, da sociedade civil organizada, da nossa comunidade, porque nós vamos fazer um trabalho para a cidade de Maringá. Todos nós somos maringaenses, amamos a nossa cidade, queremos o bem para a nossa cidade. Inclusive, uma das propostas iniciais da nova gestão é que seja transformado em lei essa transição de governo, para que a gente não tenha, nas próximas gestões, não se encontrem a mesma dificuldade que nós encontramos agora. Então, que isso seja transformado em lei para que, obrigatoriamente, o agente público que estiver entregando o seu cargo passe todas as informações para aquele que vai dar continuidade de serviço, porque isso é importante para a nossa cidade. Então, é isso que nós queremos, o bem-estar de toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos.